Bom, como já é tradicional, você ouvinte da CBN já sabe, nós fazemos agora a análise da inflação do último mês com Jackson Teixeira Bittencourt, economista e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC. Jackson, muito bom dia para você.
Bom dia, Lucian. Bom dia, ouvintes.
Jackson, a inflação em Curitiba subiu 1,28% em fevereiro, maior alta para o mês desde 2015. Faz tempo que a gente fala isso, né? Maior alta, e alta, enfim. Quando é que a gente vai sair dessa, hein, Jackson?
Olha, é difícil dizer, Lucian, por dois motivos, né? Primeiro motivo, que a inflação voltou a pressionar. Ela tinha dado um alívio, né? Olha, pensa que fevereiro do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses estava em 5,23%. Fevereiro agora, 2022, ela está em 13,17%, né? Ela é mais do que o dobro do que um ano atrás. Ela estava dando uma trégua, até a gente conversou sobre isso, né? Dezembro, janeiro, sim, ela deu uma trégua, mas em fevereiro voltou a subir. Quem foi vilão? Combustíveis foi vilão novamente, alimentos e bebidas, mas principalmente, Lucian, o grupo, né? São nove grupos do IPCA, o grupo Educação, que é exatamente ali o início do ano, fevereiro, onde as mensalidades são reajustadas, e até material escolar também, houve um aumento no material escolar. Nós até comentamos isso no mês passado, que a cesta educação poderia, né, pressionar, e pressionou. Transporte subiu 2,27 no mês. Alimentação e bebida 1,43. E o grande vilão, educação, 4,90% só no mês de fevereiro. Destes nove grupos, Lucian, oito apresentaram aumento. Então, o índice de difusão, que é um cálculo exclusivo que a gente faz aqui na PUC, né? Qual que é o volume de preços que aumentaram? 70% dos preços, são mais de 300 itens, tiveram aumento aqui na região de Curitiba. E aí, Lucia, vem uma preocupação, sem efeitos da guerra. Né? Nós vamos pegar os efeitos da guerra, Lucia, na próxima conversa em abril, que meu a gente vai estar tabulando os dados de março. Então, a gente vai pegar esse problema da guerra no próximo mês. Então, a guerra, com certeza, vai subir combustível, já subiu combustível esse mês de março para valer, isso vai ser refletido no próximo mês, e alimentação e bebidas é uma preocupação por causa de alguns fornecimentos, como trigo, fertilizante, entre outros detalhes. Então, a gente tem falado muito em aumento, 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 eu entendo, né? Não é uma informação que nós gostaríamos de ouvir, mas, infelizmente, a gente vai continuar a ver esse aumento nos preços nos próximos meses. Independente da guerra acabar amanhã ou não, os efeitos da guerra estão vindo e eles ainda vão vir por algum tempo. O mundo vai ter que fazer um rearranjo. Lembra, Lucian, quando a gente falava que a pandemia desarticulou cadeias produtivas globais?
Sim.
O mesmo acontece agora. Essa guerra ela vai exigir um rearranjo dos países com relação ao que você importa. Né? Então a gente vai ter que procurar alternativas para combustíveis, encontrar alternativa para fertilizante, encontrar alternativa para trigo, por exemplo. Nós vamos ter que buscar isso, mas não só nós. Diversas outras economias pelo mundo também vão ter que fazer esse rearranjo, se reestruturar nos próximos meses, e isso vai pressionar preço. Então, inclusive, fazendo uma análise para fechar esse ciclo de aumento no preço, a gente está tendo aumento na taxa de juros também, né? A taxa Selic, aí agora, a última reunião do nosso Banco Central, subiu em mais um ponto percentual. A taxa foi para 11,75%. E na ata do Copom, a expectativa é aumentar mais um ponto percentual na próxima reunião, que é no comecinho de maio, para 12,75%. E aí o Banco Central informa que ele pararia por aí, desde que os efeitos da guerra não piorem.
Pois é. Agora, você falou de buscar alternativas. Todos nós estamos buscando alternativas para fazer com que as contas se encaixem, né? Olha, está cada vez mais difícil. A gente conversava mais cedo aqui no estúdio da CBN sobre isso, tudo aumenta e a gente tem mais conta para pagar, as contas estão mais caras e o salário não sobe na mesma proporção. Quanto seria Jackson, o ideal, vamos pegar como base o salário mínimo nacional, né? Qual seria o ideal para o trabalhador receber por mês para conseguir acompanhar toda essa inflação, todas essas altas que só tendem a piorar? Você falou, né? A guerra deve fazer subir aí, em breve, a gente vai ver isso no mês que vem, preços de combustíveis, alimentos.
Olha, segundo o DIESE faz uma análise, né? Inclusive trazendo a cesta básica, né? Que é outra inflação que a gente também vem calculando aqui na PUC, e voltou a subir a inflação na cesta básica. A gente teve problemas com safra de café, com safra de açúcar, então o preço do café e do açúcar subiu muito, e agora a gente vai ter um aumento no preço do pãozinho, né? Então o café com açúcar e pão, nosso dia a dia, né, da mesa, não só das classes de rendimento mais baixo, as classes de uma forma geral, né, consomem esses produtos, vamos pagar mais caro. Então isso está encolhendo, né, como vocês mencionaram hoje, a gente está encolhendo o orçamento, está deixando de comprar outras coisas, porque o que é essencial, o preço está subindo muito, né? Mas o DIESE faz
10 e 19, a gente perdeu a conexão, vamos tentar restabelecer aqui, que o Jackson ia falar exatamente sobre isso, né? Jackson, a gente perdeu a tua conexão, você falava dessa projeção, né? De quanto que o DIESE diz que seria o ideal para o trabalhador receber por mês, né?
Equivalente a 5 salários mínimos. Tá falhando aqui, Luciano.
A gente vai tentar restabelecer a conexão, mas seria o equivalente aí, pelo que a gente conseguiu ouvir, a 5 salários mínimos. É, a gente tem muita gente que não recebe isso, tem gente que recebe 1 salário mínimo. Então, o ideal para o trabalhador brasileiro, diante de todos esses aumentos, seria isso, né? O receber 5 salários mínimos. A gente tenta restabelecer o contato com o Jackson Bittencourt, ele que é economista, todos os meses faz essa análise da inflação e ele já nos diz, eu ia fazer a última pergunta, não vou fazer mais, né? Como é que você avalia o cenário atual, perspectivas? Ele já falou, né? A guerra, no mês que vem a gente vai perceber isso, vai fazer subir mais preços, principalmente combustível e alimentos. Jackson, você falava então do salário ideal para o trabalhador brasileiro diante de tantas altas, aumento na inflação, seriam 5 salários mínimos?
Pelo menos, Lúcia, 5 salários mínimos para dar conta, por exemplo, do aumento só do que a gente vem sofrendo na cesta básica, né? Então, você veja que interessante, né? Se você pegar hoje, você vai encher o tanque de um carro comum, um carro normal aí que a gente tem de passeio, você vai gastar mais ou menos R$300 para encher o tanque. Quer dizer, é quase 30% do salário mínimo, né? Então, assim, você teria que ter pelo menos aí 5 vezes mais um salário mínimo aí na casa de 5.500, 5.600, para poder dar conta de um consumo mais estável, de você não ter que, né, chegar no final do mês, pegar o salário e ver o que, que você realmente vai poder comprar, e todo mês a gente está deixando de comprar alguma coisa, estamos deixando de lado alguma coisa. Você veja como a inflação, ela atrapalha em todos os sentidos, porque isso atrapalha o crescimento da economia. O juro alto, esse baixo nível de poder de compra vai jogar nosso PIB para praticamente nada, né? A economia, infelizmente, esse ano vai andar de lado, Luciano.
Jackson, olha, muito obrigado pela sua análise, né, da inflação, e infelizmente a gente não tem notícias animadoras aí para o próximo mês, quando a gente volta a conversar e analisar mais uma vez esses números que tendem a ser altos e preocupantes para a gente, né? Muito obrigado, viu, Jackson? Até a próxima.
Obrigado, bom dia a todos.